Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sem passarinhos, 19 de janeiro de 2022. Talvez o que tenha acontecido com os nossos amigos alados é que eles também, como eu, por causa desse calor estranho e a temperatura mudando, não tenham dormido muito bem, não sabe se põe o cobertor, tira o cobertor, e como eu, acordaram com a garganta um pouco sacrificada. Eles têm um pouco mais de juízo, então resolveram poupar a sua garganta para que ela se recuperasse. Cá estou eu aqui novamente gravando, e espero não estar abusando da boa vontade de vocês, fazendo mais um radinho a capela. Eu também não sei se eu vou abusar novamente, ou um pouco mais ainda, da boa vontade, da solidariedade de vocês ao compartilhar uma história aqui um pouco pessoal, mas acho que talvez possa ter algum tipo de valor, algum valor vacinal, se bem que eu duvido. Até que ponto a gente consegue vacinar a humanidade a partir de erros passados, eu não sei. Bom, voltando algumas décadas no tempo, 2000 e quanto, eu não me lembro, 2000 e bolinha, talvez 2003, eu não me recordo bem, surgiu algo chamado Second Life. Muitos de vocês devem lembrar. O Second Life era muito parecido com o que a gente está chamando hoje de metaverso. Era um ambiente virtual, em que você podia adotar ali uma aparência, a aparência que você quisesse, você teria toda a liberdade, ficar mais sexy, menos sexy, se bem que eu nunca vi ninguém escolher ficar menos sexy, né? E aí você podia circular por esse universo e fazer mil coisas, né? Não preciso dizer que em 2003, digamos que, né, com os recursos técnicos, com a banda que a gente tinha, com os computadores que a gente tinha, a experiência era tosca, para dizer o mínimo. E também, quantas pessoas na época estavam conectadas? Não era como hoje, que está absolutamente todo mundo, né, com várias contas de WhatsApp, com celular, com laptop. Não, 2003 a coisa não era tão democrática assim. Apesar de tudo, o Second Life, de uma hora para outra, virou febre, né, virou a bola da vez, e eu me recordo que naquela época, acho que eu estava, como sempre, eu sempre tive muita curiosidade de circular pelo mercado. Então, até hoje, nem lá com a pandemia, não, mas eu sempre que eu descubro, sei lá, uma agência ou uma empresa que está prestando um serviço de uma maneira diferente, que arrumou uma nova abordagem, eu sempre fui muito cara de pau, falou, eu quero conhecer vocês. E sem mais nem menos, eu caio lá de paraquedas, visitei várias agências, conheci muita gente do mercado, simplesmente para sentir um pouco a temperatura e as coisas novas que estavam acontecendo, além daquele eixo das grandes agências que atendem, sei lá, Coca-Cola, Unilever e tal, o que estava acontecendo ali, né, na borda, né, na periferia da Faria Lima, por assim dizer. Pois bem, eu fui visitar uma agência que eu não me lembro como se chamava, na época era uma agência respeitável, uma agência digital de porte médio, que ficava ali na região da Paulista, numa daquelas travessas, não me lembro. E aí um dos sócios estava todo orgulhoso, subindo e descendo comigo, mostrando tudo, aí uma hora ele passou por uma mesa ali que tinha um garoto, um rapaz, navegando no Second Life. Olha, nós somos aqui tão inovadores que nós temos alguém 100% dedicado ao Second Life. Eu falei, cara, eu acho isso uma merda. Aí ele falou, estou sendo fiel com a história. Ele falou, eu também, mas isso vende pra caramba. 2003. Então, eu vou dar só para transformar essa anedota, talvez num princípio mais genérico, sobretudo para quem não é da área, eu vou contar o seguinte. Isso deve acontecer em outros mercados também, tá? Mas acontece que na área de tech, pelo menos é a minha experiência, desde que eu entrei nessa história em 96, tá? Minha formação não é técnica, minha formação é de comunicação, mas eu comecei a trabalhar com web em 96, faz tempo. Mas o que eu percebi é o seguinte, assim que surge alguma coisa diferente que te chama a atenção ou que alguém consegue transformar em alguma coisa notória, vamos supor Second Life, mas antes disso podia ser qualquer outra coisa, websites, tanto faz. As empresas de tecnologia que normalmente estão com banda sobrando, estão ali com consultor sobrando, desenvolvedor sobrando, que já não tem mais o que vender, que estão ali desesperados para ver aonde que eles conseguem tirar mais dinheiro, quando surge alguma coisa nova, essas empresas de tecnologia, elas vão inflar esse balão ao máximo, para o quê? Para gerar demanda para ela mesma. Né? Vamos dizer que, nossa, é mandatório você ter um website, um logo em 3D, uma casa no Second Life, é mandatório você ter alguma coisa no metaverso. Né? Então existe aí uma inflação artificial, né, da necessidade daquela, entre aspas, inovação, justamente para tirar essas empresas da lama. Certo, certo. Elas criam uma necessidade artificial. Se a gente olhar para trás, isso aconteceu inúmeras vezes. Primeiro era com o lance dos websites, que lógico, é importante. Mas eu me lembro que a IBM, que provavelmente não estava muito preparada para isso ainda, já lançava campanhas milionárias na televisão falando que eles eram os pioneiros do e-business on demand. E ninguém sabia o que queria dizer isso, claro. Né? Assim como também a IBM, quando veio com a história de inteligência artificial, inventou essa história do Watson, né? E criou, né, como se aquilo fosse uma coisa absolutamente maravilhosa e sensacional que fosse resolver todos os seus problemas. É, mais ou menos. Então vamos pensar o quê? Second Life, vamos pensar social media, a partir de um certo momento, mídias sociais, que era uma coisa que nem tinha muito como monetizar, nem tinha muito como... Né, aquilo nasceu meio que em paralelo com a coisa corporativa, de uma hora para outra aquilo virou, uau, absolutamente mandatório, eu tenho que estar nesse mercado, aí surgem cursos, professores, gurus de palco, surge tudo inflacionando uma coisa que talvez não merecesse tanta atenção assim, ou que merecesse pelo menos alguns cuidados. Né? Hoje a gente sabe que qualquer área dessa, se você mergulha de cabeça, sem nenhum tipo de precaução, a coisa é complicada. Mas, em suma, a indústria de tech depende de uma coisa chamada hype. Hype significa inflacionar a importância de qualquer novidade para transformar aquilo quase que numa necessidade incontornável, você não pode ficar de fora. E aí surgem, inclusive, estratégias que, para quem é da área, são familiares, que é, por exemplo, a estratégia do FUD, que é uma sigla em inglês, F-U-D, que quer dizer Fear, Uncertainty and Doubt. Medo, incerteza e dúvida. Medo é o seguinte, você falou, ó, cara, é o seguinte, se você não se preparar para o bug do milênio, cara, vai ser o apocalipse, seu prédio vai pegar fogo, seu computador vai sair correndo, isso é medo. Uncertainty quer dizer, olha, veja bem, né, eu acho que a gente não sabe se isso vai ser importante, mas pelo sim, pelo não, eu acho que vale a pena você entrar. E doubt é aquela história, de dúvida bom, tem certeza que seu computador está seguro? Tem certeza que... Né, e aí você vai criar, por exemplo, algum mito com relação a vírus, a ataques, a seja o que for, para vender mais. Eu cansei de participar de reuniões, eu cansei de ver fornecedores, né, chegando num cliente e se propondo a fazer absolutamente de tudo que fosse de mais recente no mercado, e eu sei, eu ouvi inúmeros testemunhos de gente de empresas bastante, com bastante reputação, dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, a gente não sabe entregar, mas a gente vende. A gente vende primeiro para depois aprender como faz. Né? Não dá tempo da empresa se preparar para vender aquilo. Então você sai vendendo, dizendo o que você sabe, e aí você, né, corre atrás do prejuízo. Eu sei que não é um retrato muito lisonjeiro, eu sei que muita gente, né, deve... Uma vez eu já comentei isso com vocês, porque acho que foi um episódio bastante desastroso da minha carreira, foi bastante, digamos, desajuizado fazer o que eu fiz, mas uma vez me deram um microfone num evento de e-commerce e eu falei uma coisa muito parecida com isso, né? Eu tentei mostrar o quanto as grandes empresas de tech... elas aproveitavam, né, para criar um hype desnecessário, para te vender aquilo que você não necessariamente precisa, porque aí vem a questão interessante. Quando uma coisa é hype, você cobra o que você quiser. Tá? Quando você é o primeiro a oferecer alguma coisa, quando não tem nenhuma referência, quando a empresa está desesperada para ser a primeira, ou então porque a concorrente lançou e ela ainda não, você cobra o que você quiser. O que acontece é que em pouquíssimo tempo... todo mundo começa a oferecer a mesma coisa, o preço começa a cair até que isso simplesmente não seja mais lucrativo. Então, o desespero de toda empresa de tecnologia é conseguir bater a carteira antes que aquilo não custe nada. Né? Tem uma piada parecida com alguns ramos da disciplina, da medicina, como por exemplo a dermatologia, falou, olha, corre para o dermatologista antes que isso passe sozinho. Né? Então, na verdade, quem entende a psicologia do cliente, o cliente que está sempre inseguro, o cliente que acha que ele não está antenado, que ele sabe menos do que ele precisava, que ele acha que o concorrente está muito mais antenado do que ele, quem sabe explorar essa insegurança se dá super bem e acaba criando mais hype do que nunca. Por que que eu estou contando isso? Porque acordo de manhã, vou checar LinkedIn, etc e tal, e de uma hora para outra, um metaverso que ainda não existe. Vamos lá, não existe ainda. Já tem gente dando palestra sobre como ele é, como ele vai ser, como ele é importante. Cara, desculpa, não tem ainda. Tem aí um Facebook com alguma proposta, mas a gente está, de novo, já criando uma pressão, uma demanda por alguma coisa que a gente nem sabe se a conta fecha, se funciona, se vale a pena, né? Para dar um cheiro do ridículo que isso pode chegar, Second Life, que né, perdeu, como eu ia dizer, relevância, virou fumaça em pouquíssimo tempo. Eu me lembro, acho que na época eu trabalhava num banco, no Banco Real, o medo de quem tem trabalho num banco é que de repente alguém entre no Second Life ou no metaverso e crie um banco, sei lá, fala aí Banco Real, Banco do René, etc e tal, fake, entendeu? E exploda o banco, enche o banco de gente pelada, ou faça o banco cobrir de cocô. É o pânico. Então, existia inclusive o medo de que alguém sequestrasse o seu prédio no Second Life. Sei lá, para quem joga Minecraft, é como se alguém sequestrasse as coisas que você fez, né, e pedisse resgate. E, aliás, eu tenho até que ponto... Perdão, olha aqui minha garganta. Acho que os passarinhos são um pouco mais sábios, né? Eu vou ficar no final desse episódio, eu vou estar com um pigarro simplesmente indecente. Mas eu me lembro, e pode ser lenda urbana, alguém, por favor, me corrija, mas no auge do Second Life, que a IBM estava super na frente do Second Life, ela achava que todas as reuniões da IBM iam ser no Second Life, tudo ia ser no Second Life, apresentações, etc. Eles fizeram um evento, né, para posar de bacana, em que chamaram seus clientes para comparecer nesse evento no Second Life, na área da IBM. Você tinha ali um terreno, né, propriedade privada, e... subitamente o evento foi atacado por, como hei de dizer, uma esquadrilha, um enxame, um cardume de falos voadores, pênis alados, ou como a gente poderia chamar no jargão cotidiano de passaralhos. Vários passaralhos invadiram a cena ali e começaram a sobrevoar e achacar, né, os participantes da reunião, o que demonstra a fragilidade de um espaço desses em que você não controla tudo. Né? Mas, de qualquer maneira, eu abro hoje o LinkedIn, está lá não só palestras sobre metaverso, né, as mesmas figuras de sempre. Infelizmente, o nosso mercado não tem vacina contra esse tipo de infecção oportunista, que são aquelas figuras que, seja qual for a moda, o cara está disposto a falar a respeito como se ele fosse um profundo conhecedor de algo que ele absolutamente não participa. Né? Então tem lá como palpiteiros, pitaqueiros profissionais falando sobre a Web3, o futuro da Web3, o futuro do metaverso, por que que você tem que entrar e, obviamente, contratá-los a peso de ouro, não é mesmo? Né, sem explicar se a conta fecha, sem explicar qual é o custo de você esperar um pouco mais. E dá dó, porque eu sei que a incerteza do cliente é grande sempre. E, aliás, mais um desabafo aqui, desculpa estar desabafando isso. Esse é o tipo de assunto que, se eu colocar no LinkedIn, ninguém vai dar like, porque, de novo, né, você está batendo fora do bumbo, né, porque, afinal, se você vai falar sobre digital, você tem que falar de um ponto de vista otimista. E vendedor é o único tom possível com relação ao digital, mas, aliás, vale a pena, será, eu continuar batendo nessa tecla? Será que vale a pena eu continuar esse meu desabafo? Bom, gente, era mais ou menos isso, tá? Porque eu acho que tem uma outra coisa, que aí sim, vai, vamos lá, que vale a pena a gente também acertar um pouco as expectativas, é a gente reconhecer, E eu digo isso porque eu já tive dentro da baleia, que nem o Jonas. Eu já passei algum tempo dentro de algumas baleias. Passei algum tempo dentro da Microsoft, justamente num time que estava tentando articular uma visão daquilo que a gente estava preparando para os próximos 5 anos. Então a gente já estava realmente respirando um futuro que as pessoas um dia iam, né, as pessoas, e os jornalistas e os influencers, eles só iam, aquilo só ia cair no colo deles 1 ano depois, 2 anos depois, então a gente realmente estava vários passos à frente. Na Microsoft, no Yahoo, a mesma coisa, você está preparando produtos que vão ser lançados, sei lá quando, né? Na Sony, na Localweb, você vai falando. Né? Quando você trabalha nessas grandes empresas, você está vendo ali, né, a gestação, a concepção, inclusive, de muita coisa que às vezes nem chega a público. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, não se iludam com relação a qualquer pessoa que diga, onde eu quero chegar, deixa eu colocar, vou refrasear, tá bom? A questão é, ninguém sabe nada, ponto. Por que o Facebook deu certo? Duvido que o Mark Zuckerberg consiga replicar o que ele fez. Tanto é que muitas empresas que deram super certo, por alguma razão qualquer, por experimentação, por tentativa e erro, nem sempre elas conseguem manter esse sucesso. Porque, na verdade, elas não sabem no que elas acertaram, como é que elas acertaram a mão. Não estou dizendo que seja uma questão de acaso, intervenções dos deuses do Olimpo, né, macumba. Não, é que simplesmente há vários fatores imponderáveis que a gente nunca levou em consideração e que podem transformar aquilo num sucesso ou num fiasco. Então, quem está numa posição dessas, normalmente é muito humilde, reconhece que realmente você tem que experimentar, talvez dê certo, porque eu me lembro quando surgiu o Twitter, havia opções melhores, sobre vários pontos de vista. Por que o Twitter deu certo e não os outros? Né? Por que o Facebook deu certo e o Orkut morreu? Você pode tentar fazer um curso de pós-graduação explicando essa história, mas mesmo que você tire o seu pós-doutorado nessa história toda de inovação, desculpa, isso não vai te capacitar a acertar a mão de novo. Então, quem vive numa posição dessas é uma posição meio de desespero, porque você não tem como garantir que aquela tua ideia vai realmente vingar, vai explodir, vai bombar, assim como você não tem ideia em qual garagem ali no Vale do Silício algum nerd que, né, não pega ninguém vai fazer a próxima grande revolução que você jamais tem ideia. É por isso que muitas dessas empresas, é o que acabou de acontecer, a Microsoft comprando o Activision, o Facebook comprando o WhatsApp, comprando o Instagram, eles compram para trazer para dentro uma inovação que eles seriam incapazes de criar sozinhos. Né? Eles são menos inteligentes que o pessoal do Instagram, Facebook? Não. Menos inteligentes que o pessoal do WhatsApp? Não. Então por que eles não fizeram o WhatsApp? E por que o WhatsApp deu mais certo do que o Signal? Por quê? Então tem um grande fator aí de imponderabilidade, de experimentação. Eu sei que está cheio de gente dando aula sobre a importância do planejamento. É claro que planejar é melhor do que não planejar. Mas, né, se a inovação tivesse algum segredo, né, se a inovação tivesse alguma receita mágica, uma varinha de condão, desculpa, primeiro, não estavam te ensinando na escola, segundo, né, o Google conseguiria fazer produtos mais simpáticos e mais legais e faz tempo que ele não acerta a mão e não é falta de dinheiro. Então eu acabo de consumir 20 minutos do tempo de vocês com uma série de considerações, não sei se, mas é sempre essa tentativa minha, que eu acho que é um pouco patética, de tentar vacinar, mas contra alguma coisa que a gente efetivamente não tem imunidade, porque justamente mexe com os nossos receios, mexe com a nossa insegurança, mexe com a nossa competitividade, mexe com a nossa necessidade de status. Então, mesmo que seja alguma coisa notoriamente ridícula, como aquele Google Glass, que eu espero que vocês não lembrem, porque era realmente uma coisa ridícula, lançaram o Google Glass e fala, isso é completamente ridículo, mas isso, a primeira coisa que quem trabalha num Bradesco, num Itaú, qualquer banco, fala, eu quero ser o primeiro banco a fazer um aplicativo para o Google Glass. Gasta, rasga dinheiro que nem um louco. Vai ser a mesma coisa com o metaverso. Eu quero ser o primeiro a fazer alguma coisa no metaverso. Vai rasgar dinheiro. E para os fornecedores que vivem desse hype, é a hora de lucrar. Então, portanto, É só isso que eu tenho para contar a respeito do metaverso, etc. E tal. Mas eu vou, já que eu estava falando aqui de coisas a tempo e de essa questão do timing, e tem uma notícia aqui que muito me alegra, mas que eu fico pensando por que só agora. O Biden, na Casa Branca, disse que ele vai colocar 400 milhões de máscaras N95 grátis à disposição da população. 400 milhões de máscaras N95. Gente, isso a gente deveria ter feito, qualquer país deveria ter feito desde o começo. Se a gente tivesse educado as pessoas, olha, pelo amor de Deus, máscara de paninho só não serve, a gente vai subsidiar máscaras decentes, primeiro as cirúrgicas, depois as N95, PFF2, e distribuído em ponto de ônibus, estação de metrô, distribui, é mais barato do que está acontecendo agora. Né? A iniciativa é louvável, mas é um pouco tarde demais. A França teve ontem mais de 400 mil casos em um dia, quase 500 mil de casos em um dia. A gente teve 18 milhões de casos da Omicron em uma semana no mundo. Né? No Brasil ontem foram 132 mil casos, e deve ser muito mais que isso, porque o Ministério da Saúde resolveu tirar o plug dos computadores, canalhas. Mas o número deve ser muito maior que isso. A Omicron não está nem aí se você tomou vacina ou não, você vai pegar e transmitir, né? Então, qual é a coisa mais efetiva nesse momento e mesmo antes? Uma boa máscara. Aqui em casa, a gente comprou e distribuiu a rodo. Eu comprei máscara boa, dei para os porteiros e os faxineiros do prédio, demos para membros da família. Por que só agora? Né? Por que a gente esperou uma variante que, aliás, se a Omicron é ruim, como será a próxima? E, aliás, tem outra questão que é interessante. Eu não sei qual é a opinião das pessoas que cercam você, ou mesmo a sua, ou mesmo a minha, mas a questão é, dane-se. Dane-se a minha opinião, o vírus não está nem aí para a nossa opinião. A gente pode achar, intuitivamente, que agora a pandemia está chegando perto do fim. Né? Muitas pessoas podem achar, intuitivamente, vou pegar esse negócio de uma vez para ficar imune. Só que não. Se tem alguma coisa que vírus é imune, é a opinião. Você pode pensar o que você quiser, eu posso pensar o que ele quiser, mas um vírus está fazendo mutação sem parar. Se a gente tem tanta gente infectada, só aumenta a chance de uma nova variante pior. Ok, mais um desabafo, tá? Mas falando nisso e mais uma questão de timing, o Twitter está anunciando que finalmente ele vai colocar no Brasil, né, em outros países também, é uma ferramenta para que você possa denunciar fake news. Por que só agora? Porque os caras esperaram 2 anos de pandemia, né, com Bolsonaro, gabinete do ódio, gente anti-vacina, gente anti-ciência, porque eles esperam a água bater na bunda para lançar isso timidamente. Eu sei que existe uma série de questionamentos éticos, eu sei que não é fácil ser uma plataforma, eu já fui uma plataforma, mas por que demorar tanto tempo? Ok. Outro assunto interessante aqui que me chamou a atenção é uma reportagem na revista Piauí. Eu não sei se eu comentei isso rapidamente, mas acho que vale a pena mencionar de novo. O êxodo brasileiro, né? O Brasil que a gente comentou aqui sobre as políticas de imigração, né, para tentar criar um mix étnico e cultural no Brasil, né, deixando de fora os judeus, deixando de fora os negros, bom, que coisa mais feia, a gente comentou isso ontem. Caso você não tenha ouvido, por favor, procure o episódio anterior, tem lá um link para uma reportagem excelente da BBC Brasil sobre o antissemitismo do governo Vargas, justo na Segunda Guerra, né, quando os caras mais precisavam de ajuda. Mas é interessante que nós, um país que sempre recebeu imigrantes, nós agora estamos exportando pessoas. O número de brasileiros, pelo menos o número oficial, o número de brasileiros morando fora do país é recorde. São 4,2 milhões de brasileiros. Eu tenho certeza que muitos raríssimos e raríssimas aqui estão nesse número. Eu vejo lá as estatísticas. Tem um monte de gente ouvindo o radinho na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. 4,2 milhões é mais gente do que a população do Uruguai. a questão... Aliás, outro dia eu cruzei aqui no térreo do prédio uma pessoa... Ah, estou voltando da Austrália. Eu não quis ser indelicado, mas a primeira pergunta que eu falei... Por quê? Por que você voltou? Né? Porque eu entendo quem sai, não entendo quem volta. Né? E isso é particularmente triste porque isso é uma fuga de cérebros. É tanta gente boa, tanta gente talentosa... Quantos amigos meus brilhantes estão fora daqui hoje, né? Grandes amigos que trabalharam comigo na Microsoft, no Yahoo, etc. Estão por aí, estão em Seattle, estão em Nova York, estão em Miami, estão no Canadá. Deram, botaram o chapéu na cabeça e foram embora. Né? O que que isso diz? Né? O que que isso diz? Eu quase fui também em 2008, eu tive uma oportunidade de... Eu fui chamado para uma vaga lá fora, mas imediatamente veio a crise de 2008, isso foi por água abaixo, por muito pouco eu não estaria fazendo o radinho, provavelmente com pássaros do hemisfério norte ao fundo. Né? Não fui, por sorte não fui, porque afinal isso me deu a oportunidade de encontrar a mulher da minha vida e estamos casados aqui há quase 13 anos, mas... Veja bem, 4,2 milhões de brasileiros e a gente tem que se perguntar que Brasil que a gente está deixando de herança. Essa é uma pergunta que tem que pairar no ar o tempo todo. Aqui tem a notícia do Twitter. Tem uma questão interessante aqui. Já que a gente está falando aqui em salvar o planeta, em salvar o país, em legado, é lógico que tem muita gente que prefere botar, né, o pé num foguetinho e ir para Marte e colonizar outros planetas com o seu ego e com o seu egoísmo. Mas, pois bem, é uma coisa que acho que vale a pena a gente lembrar, a nossa espécie não nasceu no vácuo. Né? Ela não é, sei lá, a imagem e semelhança de qualquer criatura que por acaso existia antes mesmo de haver o universo. Não. Nós somos uma criatura biológica que evoluiu dentro de circunstâncias bastante definidas, né, num planeta numa certa distância de uma certa estrela que tem uma certa potência, e o planeta tem uma certa composição, e tem uma atmosfera, e tem um campo magnético, e tem estações. A gente é fruto de tudo isso. Certo? Certo. Então, quando você sonha com a ideia de se viajar pelo espaço... Você pode esquecer que, na verdade, o seu corpo não evoluiu para o espaço. E espaço quer dizer falta de gravidade, primeira questão. Segunda questão é bombardeio de raios cósmicos, porque você não tem uma atmosfera e um campo magnético para te proteger. Então, você está longe do útero, do seu nicho, de onde você realmente pertence. E manter a gente funcionando é um desafio. Eu já comentei com vocês aqui de vários experimentos que a NASA tem feito, a Estação Espacial tem feito, e tem um novo aqui mostrando que, por alguma razão que ainda não é muito clara, quando o cara vai para o espaço, e não precisa ir muito longe, eles estão falando aqui da estação espacial, a primeira coisa que começa a acontecer é que os seus glóbulos vermelhos começam a ir para o saco. No final, em pouquíssimo tempo, você está com praticamente uma anemia, não importa o que você coma, não importa o que você faça, de uma hora para outra, mesmo que você continue produzindo glóbulos vermelhos, por alguma razão qualquer, você começa a ter uma anemia. Você está perdendo 50% a mais de glóbulos vermelhos. Por quê? Ainda não se sabe como que você contorna isso, mas isso é especialmente complicado se você está mandando alguém para longe, né? Para Marte, ou seja o que for. Ou se está mantendo alguém numa estação espacial por muito tempo. Qual a consequência disso? Mas veja que interessante o quanto a nossa biologia mais básica, e nem estou falando aqui da saúde mental, né? De ficar trancado numa latinha por muito tempo, depende de coisas imponderáveis. Aliás, falando imponderável, eu não sei se eu comentei com vocês, mas vale a pena lembrar de novo, porque ontem, né, teve um pé d'água aqui em São Paulo, raio para tudo quanto é lado, eu estava comentando com a minha mulher de estudos tentando lançar alguma luz sobre relâmpagos, porque, acredite se quiser, até hoje não é muito claro como que os raios se formam. Eu lembro, aprendi na escola, não, se você tem partículas de gelo nas nuvens, elas batem uma na outra e aí isso provoca uma eletricidade estática, né? E aí quando essa, né, diferença isso cria uma tensão elétrica e quando essa tensão ultrapassa um certo valor, você tem uma descarga elétrica, isso é o raio. Não. Porque, na verdade, isso não explica como que você tem a tensão de zilhares de volts, nem lembro mais, é uma escala colossal, para que um raio surja. É muita tensão, é muita diferença. Não, o que que explica isso? E eu devo ter, não sei se eu comentei aqui, mas na verdade acho que foi um experimento feito na Holanda, eles tinham feito várias antenas de radiotelescópio para estudar o universo, e ele falou, bom, pensando bem, isso aqui pode ajudar a gente a entender as nuvens, né? Porque a nuvem você não enxerga o que está dentro dela, é muito difícil você se meter lá dentro, você vai interferir no que está acontecendo, então os caras pegaram várias antenas, acho que eu comentei essa história, né? E resolveram registrar uma tempestade de raios com sensores espetaculares, usaram, sei lá, computadores, algoritmos, etc. e tal, para praticamente fazer um filminho, né, em câmera lenta do que está acontecendo com aquelas descargas todas. E pela primeira vez, eles conseguem observar, primeira vez, né, aí eu não vou entrar no detalhe aqui, porque é um negócio meio descabelado, meio cabeludo, né, você começa a criar, a partir de um certo nível de tensão, você começa a criar praticamente o que pode ser ali um canal de condução, aí tem um efeito cascata, mas isso eles conseguiram observar pela primeira vez. Curiosamente, isso não descarta uma teoria que também está para ser comprovada, que o que pode facilitar o surgimento de raios e relâmpagos são raios cósmicos. Vamos nos lembrar, o nosso planeta não está, né, não é o centro do universo, né, tem outras coisas acontecendo por aí, tem estrelas explodindo, tem o Sol explodindo e todo mundo cuspindo em cima da gente um monte de partículas em uma velocidade inacreditável. Então a nossa atmosfera é bombardeada o tempo inteiro por partículas em altíssima velocidade, e isso, quando atinge as nuvens, pode precipitar ou a formação de raios. E falando nisso, aliás, ontem eu acho que minha mulher teve uma prévia do radinho, estávamos tomando o nosso café no final do dia, o nosso chá, e eu comentei de um artigo que eu vou dar o link para vocês aqui, da influência de estrelas na vida na Terra. Não é o Quiroga, não é a astrologia, não. O que acontece é que, como eu já comentei inúmeras vezes, estrelas não duram para sempre, certo? Estrelas morrem, muitas delas morrem de uma maneira espalhafatosa, né? Elas entram em colapso, elas explodem, viram supernovas, e quando ela vira uma supernova, é um Deus nos acuda, porque essa explosão libera uma quantidade de energia brutal, cospe elementos químicos para tudo quanto é lado, inclusive os átomos que fazem esse seu corpinho jovial e saltitante, né? Então são eventos, uau, muito impressionantes, acontecem toda hora lá fora, e se acontecer perto de um planeta, coitado do planeta, porque o planeta vai ser provavelmente vai ser engolfado por um tsunami de energia e partículas que dificilmente a vida vai prosperar depois disso. Mas se a supernova estiver numa distância razoável, né, o que pode acontecer é que o planeta vai aí tomar aí uma chuva de partículas por algum tempo. E o que, que será que essa chuva de partículas pode fazer? Pois bem, cientistas conseguiram fazer uma correlação entre sinais que existem no solo, nos elementos químicos, no gelo, sinais de que talvez no espaço alguma supernova tenha estourado e tenha bombardeado a gente com raios cósmicos. Então tem vestígios, a gente consegue fazer uma linha do tempo de quando que a gente teria sido, de alguma maneira, bombardeado por essas explosões próximas, ok? Curiosamente, isso mais ou menos coincide com períodos onde a vida na Terra dá uma crescida. E aí o mecanismo é interessante. O que eles estão propondo é que quando uma supernova, numa distância razoável, explode, isso vai bombardear a gente com mais raios cósmicos, isso vai influenciar na formação de nuvens, a formação de nuvens vai propiciar mais chuva. A chuva vai fazer o quê? Vai cair sobre o solo, vai fazer erosão, vai levar minerais que estavam ali na forma de rocha, ou mesmo de terra, vai levar isso para os rios e para os mares, e isso vai fazer o quê? Vai supervitaminar as águas, e as criaturinhas ali que estavam, coitado, passando fome, né, que não tinham tantos minerais ali para conseguir prosperar. Opa, que beleza, né? É um self-service, é um buffet grátis, aqui é uma boca livre de, sei lá, ferro, manganês, né, fósforo, o que seja. E aí essas criaturinhas, por exemplo, fitoplânctons, se explodem em população e começam a fazer muito mais oxigênio. veja só que coisa completamente delirante, alguns surtos de oxigênio na Terra, que foram fundamentais para a expansão da vida, talvez se devam a explosões próximas de supernova que deram um banho aí de raios cósmicos na nossa atmosfera. E isso parece um pouco uma coisa que eu comentei recentemente sobre uma nova tendência para quem mexe com história, que é uma tendência inclusive multidisciplinar, que é tentar entender a história das civilizações, se bem que é um elogio um pouco exagerado chamar, mas tudo bem, né, vamos chamar assim com um pouco de generosidade, né, das civilizações humanas, o quanto elas foram afetadas por acontecimentos da natureza, né? Um vulcão, um terremoto, só que aí você tem que tentar cruzar as informações, você tem que chamar lá um geólogo, um vulcanólogo, um paleobotanólogo, seja lá o que for, para tentar cruzar essa. E eu comentei isso recentemente no Radinho, mas por uma grande coincidência, eu estava ouvindo ontem um episódio do Radiolab, que é um podcast que eu adoro, e o apresentador ali, ele convidou dois outros apresentadores e falou, olha, eu convidei vocês aqui para falar sobre um assunto, mas era trote. Na verdade, eu quero falar sobre outro, é uma surpresa. Esse é o primeiro episódio do ano, 2021 foi um pesadelo, foi um ano horroroso para a humanidade, mas eu quero perguntar para vocês na bucha, sem nenhum tipo de preparação, qual teria sido o pior ano registrado da história da humanidade? Uau, os caras falaram, bom, caramba, assim no bate-pronto, sei lá, não sei, começo da Segunda Guerra, a peste negra, a Pompeia, talvez, né? E aí o cara falou, olha, então eu vou contar para vocês uma historinha. 536 depois de Cristo. O que aconteceu em 536 depois de Cristo? Ninguém lembra de nada, óbvio, tal. Mas o que ele conta? Vários indícios mostram, sabe quando você fura o gelo na Groenlândia, quando você vai ver vestígios nas rochas? Vários vestígios apontam que em 536 aconteceu uma erupção vulcânica brutal, uma erupção vulcânica colossal. Talvez tenha sido mais de uma, inclusive, né? Que desgraça nunca vem sozinha. Onde? Ninguém sabe ao certo, mas os sinais são claros. Houve uma explosão vulcânica, ou uma série delas, em 536 depois de Cristo. Essa explosão lançou uma quantidade bíblica de resíduos sólidos, de poeira, de uma cacetada de coisas na atmosfera, gases inclusive, e isso provocou, adivinha o que? Desgraça. Isso, bom, primeiro que quem devia estar perto do vulcão, obviamente, já era. Mas a hora que todo esse resíduo foi para a atmosfera, isso criou, como hei de dizer, um inverno artificial. De uma hora para outra, o sol ficou baço. Eles citam ali depoimentos de, por exemplo, historiadores romanos, dizendo, olha, aquele ano nós não tivemos sombra, porque o céu ficou coberto com uma fuligem, uma névoa o dia inteiro. A lua praticamente desapareceu. Durante um ano e meio, a atmosfera ficou comprometida e chovia, caía uma fuligem amarelada, provavelmente enxofre, caía o tempo todo. Você conseguia encher uma colher de tanto pó que ficava caindo do céu. Ou seja, a erupção daquele vulcão comprometeu a atmosfera terrestre por mais de um ano e meio. O que que isso afetou? Bom, em primeiro lugar, obviamente, a agricultura. Né? Você perdeu um ano e meio aí de colheitas, porque você não tinha luz, isso afetou também chuvas, porque a temperatura baixou, você teve secas em alguns lugares, as colheitas entraram em parafuso, as pessoas passaram fome. Então, há vários registros pelo globo, desde as primeiras populações na Dinamarca, antes dos vikings, até registros na China, mostrando que, sei lá, 70%, 80% dos vilarejos simplesmente foram abandonados, as pessoas abandonando o que elas estavam fazendo, porque elas estavam morrendo de fome. Quantas pessoas morreram, a gente não sabe. Para complicar a história, o que acontece? As pessoas estão desnutridas porque não tem comida. Se não tem comida, os ratos que de repente viviam lá nas fazendas, né? O cara fala, cara, não tem mais ninguém plantando nada, não está crescendo nada, eu vou me aproximar mais dos povoados humanos. Os ratos se aproximam mais das pessoas. E quem vem junto com os ratos? uma peste. Então as pessoas já estavam com a imunidade deprimida também, porque não tinha tanta vitamina D, porque faltava sol, estavam também desnutridas, e aí vem, provavelmente trazidas pelos ratos, uma peste que foi chamada da peste de Justiniano, bastante misteriosa, a gente não sabe exatamente qual foi o agente, mas que teria matado milhões de pessoas, talvez dezenas de milhões de pessoas, numa época em que o mundo tinha muito menos gente, mas muito menos gente mesmo, e não tinha vacina, não tinha máscara N95. Então, vejam só que desgraça. Agora, como eu falei que desgraça nunca vem sozinha, curiosamente, em 536, quem resolveu fazer uma visita, né, no nosso cantinho do Sistema Solar foi o cometa Halley. O cometa Halley foi registrado por várias civilizações, mas ele passou no céu, todo mundo viu, que beleza, mas o planeta Terra atravessou a cauda, né? Porque um cometa passa e deixa uma cauda de lixo, né? De porcarias que ele deixou para trás. O planeta Terra atravessou essa cauda, e há inclusive registros de que o céu cintilava um pouco, provavelmente por causa dessas partículas entrando na atmosfera e queimando. É bastante possível que, por atravessar a cauda do cometa, isso também tenha influenciado de uma maneira negativa a formação de nuvens e o próprio clima. Então, aquela história, né, de que lá no passado o cometa era visto como um sinal de mau agouro, talvez tivesse um certo fundamento, não necessariamente astrológico, mas sim astronômico, porque na hora que se atravessa uma cauda de um cometa, a atmosfera se ressente. Então, a gente fica pensando, a gente acabou de ter essa explosão em Tonga, que foi muito impressionante, quem viu as imagens, dezenas de vezes mais potente que qualquer bomba, sei lá, a Tsar Bomb russa, né, de sei lá quantos gigatons, muito mais potente que qualquer arma que a gente tenha construído, aconteceu de uma maneira inesperada, aconteceu num lugar o impacto foi menor, porque tinha pouca gente por ali. Mas agora imagina o que se nos dias de hoje tivesse acontecido uma explosão como a que aconteceu em 536 d.C., 1500 anos atrás. Muito interessante, é bom para a gente lembrar que desgraça pouco é bobagem, mas é legal também para a gente resgatar um pouco essa noção do quanto a gente, a nossa história, a nossa biologia, a nossa civilização, a nossa cultura, a nossa língua, está ligado a tudo o que acontece nesse planeta, sobretudo a coisas completamente fora do nosso controle. O que mais que eu tenho para comentar com vocês interessante? Isso daqui eu não vi ainda, eu vou ler, vou deixar para amanhã. Tem mais algumas coisas aqui, deixa eu pensar. Esse do Radiolab eu já comentei. Ontem eu terminei de ouvir a história do Wilson, eu achei muito legal. Ah, então vamos lá, essa do Wilson é bacana. A história é a seguinte. E o Wilson, um entomólogo, um especialista em insetos, um cara super importante na questão da evolução, da teoria da evolução, morreu recentemente, um cara super generoso, eu comentei ontem com vocês, mas eu esqueci de comentar que na hora que o Ira Flero pergunta para ele sobre, puxa, o papel da civilização humana, que é tão caótico, que tem um impacto tão devastador, né? Será que um dia a gente pode sonhar com um futuro onde não haja mais diferenças, onde sejamos todos iguais? E o que eu achei muito legal é que um biólogo, um papa da evolução, ele fala o seguinte: para, nós não somos formigas. Eu sou um estudioso de formigas, mas nós não somos formigas. E eu faço um parêntese para lembrar que uma vez esse próprio Wilson disse: olha, o Karl Marx estaria perfeitamente certo se ele estivesse estudando formigas. Né? Se o mundo sonhado com os comunistas é ótimo num formigueiro, mas nós não somos formigas, nós não somos todos idênticos. Né? Então o comunismo é muito legal se você estiver pensando em saúvas, mas nós não somos saúvas. Mas voltando para essa conversa com o Ira Flero, ele fala: não, nós não somos formigas, a força da humanidade é justamente a diversidade. A gente tem que continuar discordando, debatendo, inventando, fazendo, brigando, mas se possível dentro de, né, de algum protocolo, dentro de algumas condições que não sejam destrutivas para nós mesmos e para o planeta. Mas eu achei muito legal você ver um cientista colocando de maneira bastante clara a importância da diversidade, a importância do debate, a importância da liberdade, né? É a importância da diferença. Isso é fundamental, não percam isso de vista. Toda vez que alguém te propõe alguma coisa que é contra isso, é porque a pessoa não tem tanta memória RAM, né? Ela não consegue dar conta, o mundo dela é tão tosquinho quanto era o Second Life na década de 15 anos atrás, 17 anos atrás. Pois bem, então eu achei isso muito legal. E falando agora nessa história do... Duas histórias aqui, vai? Três, aí a gente encerra. Uma delas é uma notícia que está na newsletter da FAPESP. Cientistas da USP criaram uma luva de borracha que parece, e tem um cara com o dedão apontado, parece que você está no proctologista, uma coisa meio assustadora, mas essa luva tem sensores feitos de nanopartículas de carbono em três dedos, no indicador, no dedo, acho que médio, e no polegar, se eu não me engano, e esses sensores, eles estão afinados para detectar pesticida numa fruta. E essa luva é tão sensível que você pode pegar uma manga, né, seja lá que for um figo, você toca com o dedo, segura um pouquinho, ele vai indicar, sem destruir a fruta, sem comprometer a fruta, se a casca tem pesticida. Cada sensor em cada dedo é sensível a um grupo de pesticidas mais usados no Brasil. Então você quer saber se um suco está contaminado, você enfia o dedo no suco, depois enfia o outro dedo no suco, depois, bom, ninguém vai querer tomar o suco depois disso. Mas é um método barato, não destrutivo, né, é um sensor que pode ser reutilizado até parar de funcionar. Eu achei isso muito legal. Agora, duas notícias interessantes. Uma delas, eu achei que eu não fosse entender, tá bom? Mas, felizmente, eu achei duas fontes. Uma delas era um pouquinho mais didática, dizendo que, olha, pela primeira vez a gente consegue fazer um experimento em que partículas quânticas sentem a influência da gravidade. Isso pode não parecer nada muito impressionante, mas acontece assim, gravidade é uma coisa, física quântica é outra, é muito difícil você colocar as duas na mesma sala, porque elas falam línguas diferentes, para o mundo quântico tudo é quebradinho em pedaços. Pensa uma corrente de bicicleta. Uma corrente de bicicleta é feita de elos, certo? Certo. Agora pensa numa correia, um cinto. Né? Um cinto é contínuo, ele não é feito de elos. Quando você pensa na teoria do Einstein, o mundo ele é contínuo, ele é praticamente geométrico, ele não é quebradinho em pedaços. É tudo matemático, geométrico, lindo, a distorção do espaço-tempo, é tudo geométrico. Agora, quando você vai para a física quântica, é tudo esfarelado, é tudo quebradinho, não tem o que fazer, então é muito difícil você compatibilizar, é um dos grandes desafios da física. Mas tem um experimento aqui que se aproveita de um efeito famosíssimo, que eu nunca ouvi falar, que é o efeito Aharonov-Bohm, em que mostra que partículas quânticas podem sentir o efeito de alguma coisa, mesmo sem ter nenhum tipo de contato com aquela coisa. É um negócio meio escabroso, vocês leiam, eu vou dar o mais didático aqui. Mas o que é mais legal, eles fizeram um experimento em que eles pegaram átomos de rubídio, soltaram em queda livre, criaram um vácuo ali, soltaram os átomos de rubídio, deixaram eles caindo, fizeram lá uma maneira de ter uma sobreposição, eu não vou entrar no detalhe, mas pegaram átomos de rubídio e ficaram vendo se alguma coisa influenciava a maneira como eles se deslocavam. Por exemplo, a proximidade de um bloco de tungstênio. Tungstênio é mais denso do que chumbo. Eu tenho um bloquinho de tungstênio na minha prateleira, ele pesa 1 quilo, mas ele tem tipo 4 centímetros de aresta. Tungstênio é muito pesado. Então eles colocaram lá um blocão de tungstênio, vê se faz alguma diferença, vê se não faz. Por que eles colocaram um blocão de tungstênio? Porque o tungstênio tem muita massa concentrada. Uma massa concentrada, segundo Einstein, distorce o espaço-tempo. E o átomo caindo, será que ele se deixa afetar por uma distorção no espaço-tempo? Porque afinal, uma sobreposição quântica, aparentemente, sim. E como é que eles perceberam? Porque quando você tem muita massa reunida, o tempo fica mais lento. Você tem uma mudança na velocidade do tempo. Então eles perceberam que essa mudança da velocidade no tempo ficava patente no resultado da queda livre de um átomo. Ah, uau! Por que eu estou contando essa história? Para fazer contraste com a próxima. Você está confirmando aqui a teoria do Einstein com um átomo. Agora, eu vou comparar isso com uma notícia que eu já comentei, que é uma notícia que, 16 anos de estudo, de duas estrelas que entraram em colapso e viraram pulsares. Quando uma estrela explode, às vezes ela pode virar uma coisa muito concentrada. Imagina o Sol que ficou com 20 quilômetros, né? Ficou super condensada e muitas vezes ela gira que nem uma louca, e quando ela gira que nem uma louca, ela emite um feixe de energia. E se ela está girando, né, girando que nem uma louca, esse feixe de energia, sempre na mesma velocidade, sempre com o mesmo ritmo, é como se fosse um reloginho. Você olha para o espaço, isso chama pulsar. Né? Então, um pulsar girando que nem um louco, a frequência absolutamente fixa. E os caras encontraram o quê? Dois pulsares, um girando em volta do outro. Caramba, imagina, você tem duas estrelas que viraram praticamente o martelo do Thor, não é uma estrela de nêutrons ainda, não, estou brincando, né? Duas estrelas que colapsaram, viraram pulsares, uma está girando em volta da outra, isso é colossal. E aí eles acompanharam durante 16 anos as medições e chegaram à profunda conclusão que com 99,99% de precisão, a teoria da distorção do espaço-tempo do Einstein se confirma. Então veja, dois experimentos, um deles usando duas estrelas do tamanho do Sol, né, girando em volta da outra que nem umas loucas, né, girando, ok, comprovamos lá, e comprovamos também na queda de um átomo de rubídio no vácuo. Eu sei que pode parecer meio sem graça, mas eu acho legal. Agora só para voltar, tem um episódio do 99% Invisível, ele conta a seguinte história. Um rapaz em Washington pegou lá um estágio no Capitólio, ele não tinha muita coisa que fazer, e ele descobriu que tinha umas lendas que no Capitólio tinha vários túneis desde a Guerra Civil. Ele começou a pesquisar, os túneis serviam para transporte de coisas, também para que os congressistas entrassem e saíssem, né, com velocidade. E ele começou a descobrir e começou a mapear, achou isso super bacana, e ele começou a publicar num site os túneis de Washington, até que um dia ele começa a perceber um tráfego um pouco estranho, né? O tráfego no site dele aumentou muito. Quando ele vai ver a origem, a origem está tudo anonimizada, vem de lugares estranhos, outros países. Ele começou a perceber que havia outros sites apontando para o site deles, sites de extrema direita. E aí ele começa a perceber que esses caras estão tirando fotos de tela desses túneis, né, desses mapinhas, e fazendo flechas. Olha, a gente se encontra aqui, a gente bloqueia ali e tal. Moral da história, era a extrema-direita americana se preparando para invadir o Capitólio no dia 6 de janeiro. Ele avisou o FBI, não dá para saber o que o FBI fez a respeito, pelo visto não muito. Mas por que eu estou contando essa história? Porque, veja bem, o que ele fez, né, de repente compartilhar com o mundo uma coisa legal que ele descobriu, me faz lembrar a nossa inocência na web lá no começo, né, que você publicava as coisas, você criava ambientes virtuais, você criava comunidades virtuais, você criava plataformas, você criava grupos, né? Aí quando você menos espera, né, pessoas com uma agenda completamente diferente, que você nem sabia que existiam, conseguem dar um nó naquilo e você não tinha se preparado inicialmente para esse tipo de abuso, mais ou menos como o ataque dos passaralhos no Second Life. Então eu fico me perguntando a todos os entusiastas do metaverso, né, que tipo de surpresinhas, que tipo de abusos, que tipo de ataques, que tipo de achaques, que tipo de farsa, que tipo de impostura, que tipo de desrespeito isso pode estar trazendo para todos nós. E só para encerrar, eu acho que eu vou voltar para esse mundo, porque a gente tem que dar destaque para as coisas que têm impacto. Eu vou dar destaque para um post do Edu Lira, do Gerando Falcões, sobre o projeto dele da Favela Marte, em São José do Rio Preto, terra dos meus pais. Ele está conseguindo transformar aquela favela num laboratório de inovação, de sustentabilidade, de empreendedorismo. Ele está acabando com as favelas antes que o Elon Musk vá para Marte. Então, meus caros, enquanto os gurus de palco, enquanto as IBMs, Oracles, Accentures, Microsofts, Googles e Facebooks ficam aí com essa cenourinha do metaverso, né, porque afinal é o que eles precisam fazer para ganhar muito dinheiro o mais rápido possível, eu prefiro botar o pé no chão e chamar a atenção para gente de carne e osso que está fazendo diferença no futuro dos seus filhos, dos seus netos, né, das nossas próximas gerações, que estão realmente fazendo não uma transformação digital, mas sim uma transformação humana, histórica e social. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência com os meus desabafos, espero que tenha feito algum sentido. Muito obrigado pelos cafés no coffee.com, estou sempre agradecendo aqui aos raríssimos e aos super raríssimos que colaboram todo mês. Um grande abraço e até amanhã.